Quem está à frente desse caso, dessa investigação, também é a promotora de São Sebastião do Caí, Cristine Zottmann. Promotora, bom dia.
Oi, bom dia.
Muito obrigado por nos atender. O que, além desse caso da agressão específica do travesseiro, vocês conseguiram descobrir até agora, doutora Cristine?
Bem, deixa eu só falar a respeito da soltura primeiro
dessa perfeito. Moça, né? Uhum. A monitora foi solta ontem, né?
É, vocês percebem, né? Os promotores de justiça, eles lutam diariamente contra essas situações, uhum. né? Nós estamos próximos da sociedade, das pessoas, das vítimas, enfim, recebemos as vítimas, às vezes, no nosso gabinete e temos que explicar, muitas vezes, o que para as pessoas comuns não tem explicação, né? Uhum. E, enfim, ainda mais quando a decisão, enfim, revela que a colocação do travesseiro na cara da criança não teria sido algo tão grave.
Uhum. Mas, enfim, a senhora, evidentemente, é contra a soltura dela, né?
Contra, com uhum. certeza. Se ela fosse solta por questões técnicas, enfim, primária, não oferece risco à investigação, alguma situação assim, claro, isso está dentro do poder de decisão do juiz, né? Para isso que a gente recorre. Mas quando se fala já sobre os fatos, então isso prejudica bastante já o nosso trabalho, né? Uhum. Em relação a isso. Mas, enfim, sobre a situação específica da creche, o que, na verdade, nos causou bastante surpresa e choque foi que, como vocês falaram, uhum. Surgiram fatos extremamente graves agora a respeito não só dessa criança, mas também de outros, eu nem vou chamar maus-tratos, porque para mim o crime de maus-tratos é muito pequeno para o que tem acontecido naquele local.
O que, por exemplo, promotora, porque ontem também aqui nós ouvimos o delegado e ele falou, ele usou uma expressão que me tocou muito, ele disse, o que nós estamos sabendo é perturbador.
Realmente... eu até estava conversando outra vez, dando uma entrevista e faço um pouco essa ressalva, aproveito a audiência de vocês. É perturbador, acontecia e não era do conhecimento das autoridades. Então, os pais que têm contato de gerar os seus filhos têm que ficar atentos a mudanças de comportamento que eles possam apresentar. Uhum. Né? As crianças, elas refletem o que elas vivenciam. Os pais agora referem que o filho ficava choroso em casa, não queria ir para a creche. Enfim, são situações que denotam que alguma coisa errada está acontecendo e tem que ser levado ao conhecimento das autoridades. O que acontece? Quando chegou ao Ministério Público aquela primeira informação, ela não trazia nada de fato tão grave. Não era nem imaginável que isso acontecia naquele estabelecimento. Situações como que foram colocadas ali na ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, de colocarem crianças embaixo de torneira de água fria quando elas choravam, ou obrigarem crianças a comer até que elas vomitassem.
Isso, né? Quer dizer, isso é tortura, promotora?
Para mim, com certeza. Não, para mim, claro, o Ministério Público tem que aguardar o inquérito policial chegar, para que a gente tenha acesso a todos os elementos de prova produzidos, para que a gente forme a convicção. Sim. No ajuizamento da ação penal. Mas, de acordo com o que eu tenho visto, sim, é uma tortura clara, e não só daquela monitora que foi presa na sexta-feira. Né? Se comprovando a existência, porque o que nós estamos percebendo agora é que essa era uma prática, inclusive, incentivada pela dona e diretora da creche.
Ela fala da técnica que ela definiu como técnica do travesseirinho.
Ah, pois é, imagina.
Ela disse, né, essa monitora falou, não, é uma técnica incentivada na escola para quando a criança não para de chorar, bota o travesseirinho, segundo ela, para acalmar a criança, para cheirar o travesseirinho. Só que as imagens mostram o contrário, né, sacudindo o travesseiro.
Eu não vejo nenhum ato delicado na maneira como foi tentada, digamos, né, na versão delas, acalmar aquela criança. E na medida que essas outras práticas vêm sendo confirmadas, né, porque alguns pais também estão procurando a delegacia, enfim, para trazer informações, no meu ponto de vista, como promotora de justiça, eu acredito que a dona da creche, a diretora e dona da creche, deva ser denunciada, sim, no processo penal como coautora dos delitos na modalidade de mandante, né? Porque ela tinha todo o conhecimento, o discernimento e o poder, inclusive, de decisão, né, a respeito daquelas ações.
A senhora fala isso com base em depoimentos que a senhora colheu até agora. Quais são as provas que a senhora tem que indicam que essas práticas eram corriqueiras ou aconteciam de fato dentro da creche?
Que acontece? A investigação está a cargo da polícia, sim, né? Então, as provas estão sendo produzidas por ele. Eu tive acesso a essas informações, primeiro porque quando surgiu essa denúncia, eu e o delegado mantivemos contato constante para agilizar todo o procedimento, né? Diante da gravidade dos fatos, a gente conversou, ele fez o pedido da preventiva, logo conversou comigo, para que a gente conseguisse, então, dar a maior prioridade possível. Tanto que o pedido entrou na sexta-feira de manhã e a gente conseguiu analisar e devolver para o judiciário para ser cumprido na sexta-tarde, né? Então, eu tenho o contato com eles. Em razão dessas situações, eu pedi cópia do inquérito, né? Como vocês referiram, eu tinha esse procedimento na promotoria, mas esse procedimento na promotoria relatava inicialmente um único fato, mas enquadrado, digamos, como uma impaciência ou uma impropriedade, inadequação do tratamento, em que ela pegaria o braço de uma criança e faria a criança entrar logo dentro da creche. Eu precisava levantar mais informações a respeito de situações. E quando eu chamei para voltar na promotoria, para me dar mais dados, enfim, essa pessoa não retornou. O que é bastante normal, porque as pessoas têm medo de se expor, né? De uma cidade pequena, enfim. Então, eu não consegui levantar mais dados, mas mesmo assim nós decidimos continuar verificando, mas mais uma conotação civil, que a gente fala, né? Uma intenção de verificar a adequação daquela creche, da creche, não de crimes. Mas se as monitoras eram bem preparadas, se o lugar tinha, né, adequado para receber crianças, se precisava alguma capacitação, alguma adequação, mais nesse sentido, do que propriamente criminal, que seria a cargo da delegacia de polícia. Sim. E então, nós continuamos investigando, tentando novas informações. No meio, né, desse procedimento, que teria audiência na promotoria agora em janeiro, surgiram esses fatos tão graves. E com esses novos fatos, então, tive acesso a esses novos depoimentos, anexei ao procedimento existente na promotoria, então decidimos ajuizar a ação civil pública para garantir a integridade física das crianças que ainda poderiam estar frequentando e sujeitas a essa situação. Por quê? Porque os pais das crianças matriculadas através da rede privada, eles têm a opção de colocarem seus filhos em outra, né? No entanto, aquelas crianças atendidas através da rede pública, tendo essa escola ganhado a licitação, talvez ainda ficassem submetidas a algum tipo de situação. Eu vi uma notícia no jornal de que o município teria rescindido esse contrato, uhum, né, com a creche. Mas, de qualquer forma, a nossa preocupação, no momento, era garantir de que outras crianças não ficassem, então, submetidas a esse tipo de tratamento. Então, por isso que o Ministério Público ajuizou essa ação para tentar paralisar as atividades do local.
A senhora teve, ontem nós quando conversamos com o delegado aqui, ele lamentou o fato de que as imagens de vídeo tenham sido apagadas. A senhora tem alguma informação, se já se conseguiu recuperar alguma coisa daquilo que foi apagado?
Não, não tenho informação, na verdade, até quero conversar com o delegado hoje, porque, infelizmente, isso é prática comum, né? Poucos servidores, enfim, geralmente as perícias elas demoram um pouco mais, nós vamos ter que pedir alguma prioridade nesse atendimento, né, para verificar. Eu acredito que sim, elas serão recuperadas e infelizmente, como o delegado falou, perturbador, eu acredito que infelizmente surgirão aí imagens bastante comprometedoras e chocantes em relação ao que estava acontecendo ali no local. Tanto que provavelmente, para que não fosse implicada, né, nos crimes que seriam apurados, é que essas imagens foram apagadas pela diretora do local.
A senhora sabe se aí em São Sebastião do Caí tem outras creches para atender essas crianças que estavam nessa, que agora certamente não tem um pai que, mesmo que ela seja aberta, vai querer manter nessa escola. Pois, né? É. Tem outras creches no município?
Nós temos as creches municipais, mas também as creches do município fecham nessa época, né? Então, por isso que também havia mais crianças naquele local de creches municipais, de pais que, né, não poderiam permanecer com seus filhos. Eu sei que existe mais uma creche no local. Uhum. Agora, se ela está na anotação máxima, enfim, uma creche particular, né? Uhum. Mas a respeito da quantidade de crianças nessa creche, enfim, como que foi feito esse remanejo, eu não sei informar para vocês, porque é uma questão daí de administração do município.
Promotora Cristine Zottmann, de São Sebastião do Caí. A senhora fez um pedido para a justiça de interdição da escola e afastamento da diretora. O fechamento da creche não foi atendido pela justiça. Isso, no seu entendimento, oferece ainda algum risco, o fato de a escola não ter sido fechada?
Não, o Ministério Público tinha bastante convicção de que seria deferido o pedido. No entanto, apesar de não ter sido interditada a creche, foi deferido um outro pedido complementar de proibição de que essas investigadas exercessem atividades com crianças. Então, esse pedido foi deferido. Na prática, elas não vão ter como atender crianças, né? Esse estabelecimento não vai funcionar, porque tanto a dona da creche, quanto a monitora presa, quanto a filha da dona da creche, estão proibidas de exercer atividades com crianças e adolescentes. Então, na prática, a gente conseguiu garantir, de qualquer forma, de que outras crianças não sejam afetadas por esse comportamento criminoso delas.
Só para a gente encerrar, promotora, eu fiquei tão chocada com isso que a senhora disse, né, de botarem as crianças debaixo de uma torneira de água fria para se acalmarem, ou de fazer comer até vomitarem. É. Isso é depoimento de outros monitores, é depoimento de pais? De onde surgiu essa informação?
Essa questão, claro, vai ter que ser bastante averiguada ainda. Essa informação surgiu através do depoimento da monitora presa sexta-feira. Né? Não havia nenhuma informação anterior nesse sentido. Foram informações que surgiram sexta-feira e que então começaram a ser investigadas. Provavelmente porque essas informações surgiram sexta, as imagens foram apagadas, né?
Nós estamos aqui ouvindo o que a senhora está dizendo e eu fico tentando compreender por que, afinal, elas faziam isso. Era crueldade mesmo? Era tentativa de parar as crianças de chorar ou de, enfim, ou agressão de graça, hein, doutora Cristine?
Eu também tento entender, porque eu não consigo imaginar um ser humano fazendo uma coisa dessas com uma criança, né? Isso eu vou ter que verificar melhor no processo, até para que a gente possa enquadrar o crime que elas vão responder, né? Infelizmente, eu acho que isso é fruto de uma cultura que a gente tem e de pessoas incapacitadas também, exercendo trabalhos sérios, né, com criança. As famílias são obrigadas a deixar, né, em razão do trabalho, dos compromissos, e muitas vezes se vê refém de profissionais incapacitados. Tá. Infelizmente, isso acontece e o Ministério Público procura estar atento para regularizar e minimizar essa situação o máximo possível.
Doutora Cristine Zottmann, promotora de Justiça, Ministério Público Estadual em São Sebastião do Caí, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia.
Obrigada, bom dia.